Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades. O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar. No ar. Goiás é Notícia.
Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia aqui na Mais FM. Você nos acompanha em 87.9 aqui na cidade de Anápolis e você também pode nos acompanhar no fmmais.com.br, o site da Mais FM, e ainda nos nossos aplicativos, né? Lembrando que você pode baixar o aplicativo de graça no seu smartphone e aí você vai acompanhar a Mais FM em qualquer lugar do planeta. Você também ouve o nosso programa às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel e às 8 da noite a reapresentação também na Web Rádio Nova Gospel e aqui na Mais FM. Eu quero abraçar a todos que também nos acompanham pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Você pode participar, você pode dar a sua opinião, você pode nos ajudar a fazer a pauta do dia, né? Você pode dar aqui o seu pitaco e a gente vai levar em conta, né? Vai levar em consideração as suas observações. E nós começamos esse programa parabenizando, né? Queremos parabenizar todas as mulheres. Hoje, 8 de maio, é o Dia da Mulher, né? A Jane Cristina Ribeiro está curtindo aqui a nossa mensagem. Feliz Dia das Mulheres para todas as nossas ouvintes, né, de todos os dias. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe a vida de cada um. Comigo está aqui a Kellen Cunha na mesa de som, né, no comando aqui dos botões da Mais FM, e também o nosso companheiro Henrique Morgantini, né? Cadê a vinheta do Morgantini, Kellen?
Faltou, hein?
Faltou, essa tem que reclamar para a produção.
Um dia essa vinheta vem, bom dia! Chega.
Isso aí, Morgantini, bom dia. Bom, é isso aí, então, Dia das Mulheres, né? Parabenizando aí a todas as nossas queridas ouvintes que nos acompanham. Um abraço especial para Maria Nalva da Silva, que está aqui nos bastidores, também acompanhando o nosso programa. Um abraço para todas as nossas...
Uma saudação às mulheres. Você está aqui, nós temos uma companheira dentro do estúdio, aquele que está aqui.
Começar pela...
Começar por ela, que está atuando diariamente com a gente, né, dando a sua contribuição, assim como nós fazemos. Hoje é um dia importantíssimo, é um dia que é muito lembrado pelo afago, pelo carinho, uma intensa distribuição de flores e bombons nos comércios, de todo lugar que a gente for, em homenagem às mulheres, é muito importante porque é um gesto de afeto, um gesto de carinho, é sempre importante, nunca deve ser dispensado. Mas é preciso lembrar às mulheres que hoje, acima de tudo, é um dia de celebração, mas também é um dia de luta. Porque não há desafio maior hoje na vida em sociedade do que ser mulher. E lutar mais do que lutar por igualdade, lutar por reconhecimento, é lutar por liberdade, né? Num mundo dominado pelo pensamento masculino, pela decisão emanada somente do homem e pela uma submissão histórica das mulheres, a luta por essa igualdade é uma luta por liberdade. Então, parabéns às mulheres, né, que têm essa visão, a todas as mulheres, em especial aquelas que têm essa visão de luta por reconhecimento.
Ok, um abraço à professora Gênia, né, que coloca aqui no WhatsApp, celebramos a mulher, mãe dos homens. É isso aí, professora Gênia também participando e manifestando aqui a sua homenagem às companheiras mulheres. Bom, começamos nosso programa, vamos dar um destaque aqui. Ontem foi dia de futebol, né? Ontem foi dia de jogos, eu tive a oportunidade de acompanhar a Napolina 1, Goiás 1, né? A Napolina fez um bom jogo, né?
Venceu o jogo,
né? Tava 1-0 para a Rubra e acabou cedendo o empate, mas de qualquer maneira, um bom resultado para a Rubra, né? E a Rubra acho que festejou o resultado, né? Mesmo cedendo o empate. A Aparecidense também 1 e Grêmio Anápolis 1, também um jogo em Aparecida, né? O Grêmio Anápolis teve chance aí de vencer, mas acabou cedendo também a Aparecidense. O Iporá também 1 e o Rio Verde 1, né, lá em Iporá. Em Itumbiara, o Vila Nova faturou, né? O Vila Nova venceu por 1-0. Então, esses os resultados dos jogos de ontem pelo Campeonato Goiano, né? A classificação, Morgantini, o Grupo A tem o Goiás com 24 pontos, o Goiás já está na semifinal, né, com essa pontuação. A Anapolina tem 18 pontos, o Iporá tem 16, o Atlético 15 e o Rio Verde 6. No Grupo B, assumiu o Grupo B o Vila Nova, né, que tem 21 pontos, a Aparecidense, que era líder, ficou agora em segundo com 20 pontos, o Grêmio Anápolis tem 19, o Itumbiara tem 7 e o Anápolis tem 7. Então aí, nas possibilidades de estar nas semifinais, Goiás, a Aparecidense, né, o Vila Nova, né, e também com chances a Anapolina e Grêmio, também estão com chances aí de estar na semifinal. O Anápolis, infelizmente, tem 7 pontos, perde apenas para o Rio Verde, empata com o Itumbiara, né? Então, Anápolis e Itumbiara estão aí disputando quem
vai empurrar quem para a zona, para a degola, né?
Isso. Então, esses os resultados de ontem do Campeonato Goiano. Bom, teve Flamengo também, né?
Flamengo fez 3-0 no Boa Vista, com três belíssimos gols, mas dois gols de falta. Ontem também o Fluminense e o Vasco ficaram num empate sem gols.
Certo, esses os resultados.
Corinthians, né? Num belo gol do Emerson Sheik, no retorno do Emerson Sheik aí para sua despedida do futebol no Corinthians, também venceu o Mirassol por 1-0. O Emerson Sheik, veterano, meteu um golaço.
É isso aí, então os resultados do esporte, né? Para não fugir aqui a nossa tradição de falar do futebol goiano especialmente. Bom, o G1 traz, Borgantini, várias matérias sobre a questão da mulher. Uma delas é o monitor da violência. Ele diz o seguinte: após 6 meses, só um assassinato de mulher foi julgado. Levantamento mostra que aconteceu em 126 casos de mortes violentas de mulheres mapeados pelo G1 em agosto de 2017. Desses 126 casos, 21 de mortes violentas de mulheres entre 21 a 27 de agosto, aliás, foi uma semana só de agosto, diz o seguinte: 32 viraram processo, quase a metade, 54, continua com investigações em andamento. O G1 fez programa ao vivo às 14 horas desta quinta para debater violência da mulher. Né? Seis meses após, apenas um caso de mulher morta de forma violenta de 21 a 27 de agosto do ano passado no Brasil foi a julgamento. É o que mostra o levantamento feito pelo G1. É o quadro nacional, praticamente, né?
Exatamente. Olha, mas a verdade, meus amigos, é que se você não tem no seu nome o sobrenome Lula da Silva, a justiça não vai andar tão rápida para você, não. Porque a gente percebe que a justiça é muito célere quando você se chama Lula. Né? Agora, tirando
Como só tem um que chama Lula...
É verdade. O que nós percebemos é que há um problema generalizado em relação à celeridade dos processos na justiça brasileira em todos os seus estágios, e aqui a gente não vai criar nenhum tipo de responsabilização, que seria um processo leviano da nossa análise, falar a culpa é de alguém, é do juiz ou da polícia, não sei o quê, nada disso. Mas nós sabemos que há uma dificuldade dos processos em andar. O que a gente pode extrair nesse dado de bastante interessante e preocupante é que as mulheres continuam sendo alvo preferencial de violência, né? Da violência doméstica, da violência propriamente dita nos assaltos, nos crimes contra a pessoa. A mulher é um alvo preferencial, tendo em vista que é fisicamente mais frágil. Então, entre assaltar e tomar um celular de um homem, uma carteira, ou pegar uma bolsa de uma mulher, um celular de uma mulher, os bandidos preferem ter como alvo mulheres, né? E isso se desdobra também para os crimes de homicídio. E aí entra uma outra questão, né, que é o cada vez mais preocupante e crescente índice de mortes de mulheres no âmbito familiar, da violência doméstica. Alguns avanços são importantíssimos, nós ressaltamos, como a Lei Maria da Penha, e veja que absurdo, um dos maiores avanços jurídicos e sociais que nós tivemos, como a Lei Maria da Penha, é profundamente questionado por alguns políticos hoje, alguns deles, inclusive, tentando voos de alcance nacional, candidatos à presidência, pré-candidatos à presidência, né, e criticam veementemente o feminicídio, né, a instituição da Lei Maria da Penha como algo que possa conter o feminicídio. E é um dos grandes avanços. E essa semana, né, por ocasião do dia celebrado hoje, Internacional da Mulher, a Câmara Federal tem feito uma pauta específica sobre situações que envolvem mulheres na garantia dos direitos de preservação da mulher em sociedade. Um desses projetos, que é da Laura Carneiro, deputada federal, filha de um lendário deputado, que é o Nelson Carneiro, prevê a instituição de penas maiores, né, e da instituição de crimes hediondos para alguns crimes cometidos contra a mulher, na tentativa de coibir. Então, esse conjunto de ações, ele precisa ser celebrado, precisa ser divulgado e precisa ser aprofundado justamente nisso, para que nós deixemos de criar uma cultura, como existe no inconsciente popular da sociedade brasileira, de que o homem tem um direito de posse sobre a mulher, de agressão, né, de violência sexual, moral, né, do discurso opressor. Então, é interessante que nós criemos isso, esse tipo de sociedade, para que nós hoje já não conseguimos mudar muito, mas que as futuras gerações venham com uma nova mentalidade.
Ok, e na mesma linha aí da sua manifestação, o Jornal Popular de hoje, Morgantini, diz o seguinte: casos de feminicídios crescem 82% em Goiás. Número do ano passado aponta uma média de 3 mulheres mortas por mês pelo fato de serem do sexo feminino. Isso. Então, o número de registro de feminicídio em Goiás aumentou 82,3% de 2016 a 2017, conforme estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.
Pois é, e aí quando a gente pega informações como essa, que são dados preocupantes, e só são mostrados agora nessa estratificação por causa da instituição desse conceito, vamos investigar, vamos tirar uma extração de crimes a mulheres, criar o feminicídio. Só assim nós vamos ter uma dimensão. E me chama muita atenção, me espanta em ver seguidores desse tipo de pensamento de extrema direita, como nós falamos aqui, de extrema burrice também, porque até quando a gente percebe conceitualmente o que é direita, o que é extrema direita, há um lastro aí de muito questionamento, mas é uma racionalidade. Quando a gente vê um discurso preconceituoso, discriminatório, né, com as mulheres, nós ficamos estarrecidos como alguém pode se descolar tanto da realidade, uma realidade como essa. Está aí os números do Jornal Popular falando sobre o estado de Goiás. Se a gente projetar isso para o Brasil, vamos ter mais números estarrecedores. Mas alguém consegue se descolar disso e falar: não, isso não acontece, não, isso é bobagem, tem que acabar com isso, esse negócio de Maria da Penha, não é feminicídio, não, tudo é homicídio. Ora, nós sabemos, como naturalmente, como dissemos aqui antes, o quanto as mulheres são alvo preferencial de um tipo de crime. Quer dizer, o homem, ele muitas vezes desconta em casa na mulher o que ele não tem coragem de fazer com um colega de trabalho, o que ele não teve coragem de fazer com o motorista no trânsito, o que ele não tem coragem de fazer com o chefe dele, quando passa um sabão nele, quando toma aquela bronca, ele tem vontade de dar um babulacha no cara, mas não faz, porque pode ser demitido, porque pode tomar bolacha de volta, porque pode apanhar. Mas com a mulher em casa, com a filha, ou na rua mesmo, quando encontra uma outra mulher, uma mulher que é numa situação de confronto, ele se arvora, né? Ele vai para cima, ele quer agredir, ele quer se impor tão e simplesmente por causa do seu físico. Então, desprezar isso é não reconhecer algo grave que acontece na sociedade.
Ok. Ainda ontem, na Assembleia Legislativa, manifestantes e seguranças entraram em conflito na Alego, em Goiás, né? Organizadores alegam que é violência por parte da polícia legislativa. A casa diz que não houve feridos. Um conflito entre participantes dos coletivos feministas que acamparam ontem na Assembleia Legislativa, e a polícia legislativa acabou, né, entrando em conflito com as manifestantes. E uma confusão ontem na Assembleia Legislativa. O Jornal Popular traz aqui a informação, diz que as mulheres, né, o pessoal que estava se manifestando, na hora da chuva queria entrar na Assembleia e aí a segurança não deixou e acabou fazendo uma confusão danada, e houve lá spray de pimenta e uns, né, chega para lá. Então, ontem à tarde, lamentavelmente, nesse evento lá na Assembleia Legislativa de Goiás. Bom, ainda vamos para a nossa... Eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? Vamos dar o crédito aqui. A gente pede para o povo participar, então tem que valorizar a participação. Um abraço para Lucimar Batista Borges, que está com a gente. O Irã Porto, lá de Catalão, sempre conectado, né? Um abraço para o Irã Porto. O José Justino Filho e a nossa colega, a Lorena Montoril, né, jornalista do canal 14, aqui também acompanhando nosso programa. Obrigado aí pela participação, né, dos nossos queridos amigos internautas, né, que acompanham a nossa programação aqui pelo Facebook. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para trazer para você mais informações, né, agradecendo especialmente a todas as mulheres que estão conosco nessa manhã, acompanhando aqui o nosso programa Goiás é Notícia, né? Goiás é Notícia toda quinta-feira, né? Hoje nós não temos a presença do nosso companheiro Antônio Gomide, que tem um outro compromisso, né? Mas nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, os principais acontecimentos, né? E Morgantini e eu, né, nos incumbiremos de trazer para você todas as informações nesta quinta-feira, né? Hoje, 8 de março, Dia da Mulher. Agora sim, agora vamos para nosso pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para mais informações.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva.
É isso aí, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, hoje aqui na Mais FM, a minha participação juntamente com o meu amigo Henrique Morgantini, a Kellen Cunha aqui no comando técnico. Bom, eu quero abraçar o meu amigo Ademir Soares, que está acompanhando aqui o nosso programa. A minha companheira Adriana Pereira, ela diz bom dia, bom programa e um feliz Dia das Mulheres a todas nós. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade de desviar das pedras do caminho, espalhar flores de paz, otimismo pela vida. É isso aí. A mensagem da Adriana Pereira. A minha cunhada Isabel Alves, lá no Progresso, acompanhando o programa também, né? A Silvânia Caldas aqui também ligada. Um abraço para a Silvânia. Feliz Dia das Mulheres para você, Silvânia. O meu amigo Marcos Rodrigues acompanhando também. A Lucimar Batista Mendes Borges, o Irã Porto, lá de Catalão, o José Justino Filho e a Lorena Montoril são alguns dos que nos acompanham nessa manhã aqui no programa Goiás é Notícia. O Igor Batista também acaba de entrar, ele que é lá do bairro de Lourdes, está sempre aí nas redes sociais também, trazendo as informações ali da região do bairro de Lourdes. É isso aí, muita gente participando. Bom, vindo aqui para Goiás, o Morgantini, as notícias da política goiana. Íris e Helder Barbalho fizeram um convite para Alexandre Baldi vir para o MDB. Íris e Helder, né, tentando trazer o Baldi para o MDB. Será que tem chance?
Ontem aconteceu uma reunião do prefeito Iris Rezende, prefeito de Goiânia, com o ministro da Integração Nacional, o Helder Barbalho, inclusive na presença do deputado federal Daniel Vilela e do ministro das Cidades, aí, o Anapolino, deputado federal Alexandre Baldi. É um convite que durante muito tempo criou-se suspense e fez muito sentido, mas imagina-se hoje que a tendência, o que está sacramentado, é a ida, né? A concretização, a formalização da ida do ministro Alexandre Baldi para o Progressistas, para o PP, né? E que inclusive, Edmar e amigos daqui do Goiás a Notícia, gera um desdobramento imediato em relação ao desenho das candidaturas em Goiás. Isso porque o presidente atual do PP, o senador Wilder de Moraes, tem mantido negociações e conversações, ao que tudo indica, avançadas com o próprio MDB, com o Daniel Vilela, para levar o PP a dar esse apoio. Em troca, o PP daria a vaga, uma das vagas ao Senado, na chapa majoritária, para o Wilder. Acontece que o Wilder está falando por ele mesmo, uma vez que o PP, com diversos integrantes de destaque, inclusive dois deputados federais como o Sandy Júnior e como o Roberto Balestra, são historicamente da intimidade política da administração do grupo de Marconi Perillo, né? E certamente não vão mudar porque o Wilder está negociando. Então, o que deve acontecer... o ingresso de Alexandre Baldi através do Comando Nacional do Progressista, do Partido Progressista, na presidência da legenda, para manter o PP junto a Marconi Perillo. Daí torna-se curiosa essa torna-se curioso esse convite, né,
do
Iris e do Helder para o Baldi, muito mais talvez num tom de brincadeira do que um convite formal, até porque ele já recebeu convites formais do MDB. Agora, tem nesse cenário uma outra história interessante. O ministro Alexandre Baldi tem uma ligação muito grande, né, com o presidente da Câmara Federal, que é o deputado Rodrigo Maia, que é do Democrata do Rio de Janeiro, que hoje vai lançar, né, vai oficializar a sua pré-candidatura à presidência da República. Em se mantendo essa candidatura, é natural que nos estados o Democratas precise e queira ter palanques, né, para que o seu candidato, Rodrigo Maia, se confirmando, faça sua plataforma de campanha, faça suas visitas, tenha uma agenda própria nos estados. Então tem aqui o pré-candidato, que é Ronaldo Caiado. Mas o que se aventou é: haveria algum tipo de pedido, algum tipo de influência, enfim, alguma convocação de Rodrigo Maia, falar para o ministro Baldi, deputado Alexandre Baldi, agora eu não preciso de você em Goiás, eu preciso de você lá me ajudando a fazer campanha. Quer dizer, será que isso mudaria um pouco a cabeça do Alexandre Baldi em relação ao PP e a manutenção na base de Marconi Perillo para migrar para a candidatura de Ronaldo Caiado, que permitiria esse espaço? É uma questão a se pensar. O fato é que hoje o que tem de mais concreto é a manutenção dessa programação. O deputado Alexandre Baldi ingressando ao PP e a novidade, assumindo a presidência estadual do PP e mantendo aí o partido na base do governador Marconi Perillo.
Ok. Ainda sobre as eleições em Goiás, o José Eliton fechou com Marcos Abrão e bancada estadual do PPS e PSB a Secretaria da Cidadania. Isso. Ou seja, também a movimentação em torno do PPS e do PSDB. Do PSB, né? No sentido de fechar aí com um grupo ligado ao Marconi Perillo.
O PPS, o PSB, o Marcos Abrão é sobrinho da Lúcia Vânia. E, claro, todos ali reivindicam, né, mais espaço, melhores espaços dentro da estrutura de governo, para que facilite sua estrutura até mesmo de influência, né, no Estado, ainda mais numa pasta estratégica de tanto contato com a população como é a pasta da habitação, e que hoje é ocupada por uma napolina, que é a ex-deputada Onaide Santillo. Ela ocupou interinamente e deve retornar aí à diretoria, à secretaria. Eu não lembro qual é o nome da secretaria, ou se é superintendência, enfim. A pasta responde dos direitos humanos. É porque eu não sei se é uma secretaria ou se é uma superintendência.
Superintendência,
né? E aí ela deve, então, retornar a essa condição dos direitos humanos. E com isso, né, cava-se ainda mais espaço para Lúcia Vânia, cava-se ainda mais espaço para Marcos Abrão, né, que é deputado federal do PPS, e praticamente é sedimentada essa aliança do PSB de Lúcia Vânia, conquistando um espaço na chapa majoritária numa das vagas do Senado. Ela quer candidata à reeleição. E isso cria uma situação que impacta diretamente no cenário anterior que nós comentávamos sobre o PP, porque a grande condição para o PP e para o Wilder especificamente, né, mais do que o PP, o próprio senador Wilder, é a garantia de uma vaga na chapa de Senado. Acontece que são três, Lúcia Vânia, Marconi Perillo e Wilder, disputando duas cadeiras, duas vagas. Então, alguém fica de fora. Com a sedimentação aí desse pacto, né, com a Lúcia Vânia sendo candidata nessa chapa, Edmar, sobra
o Wilder
para fora do negócio. Então, ou ele pode ser, estando na base, né, ele pode deixar o partido, ou ele pode, em se confirmando essas conjecturas que nós estamos aqui falando, que nada mais é do que o que é comentado dos bastidores políticos por onde nós pegamos informações. Ou ele recua para uma candidatura a deputado federal, ou ele aceita uma suplência do governador Marconi Perillo, pré-candidato e possível candidato ao Senado, ou ele pega o chapéu e vai para outro lugar, se filia a outro partido e tenta cavar uma vaga no Senado, em outra chapa, aí mantendo as negociações que ele tem mantido com o deputado Daniel Vilela, pré-candidato do MDB. Mas a coisa vai caminhando nessa direção.
Ok. Ainda da política goiana, o Jovair Arantes fez a seguinte, o seguinte comentário: nosso partido é da base, mas vai depender muito deles. O PTB quer uma vaga na candidatura majoritária para Goiás. Aliás, essa conversa do PTB já é, né, antiga.
E essa conversa. Por favor, deixa eu te interromper.
A busca dessa vaga na chapa majoritária tem sido uma tônica do PTB, inclusive aqui de Anápolis, do prefeito Roberto Naves.
Entra na mesma situação. Na semana passada, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que é do PTB, esteve na Rádio 730, Sagres 730, em Goiânia, e deu declarações que chamaram a atenção, inclusive dos apresentadores, dos comentaristas, dizendo que estava acertado a participação do PTB na chapa majoritária, né, que era a condição, ele usou esse termo, sine qua non. Ou seja, é uma condição fundamental para que algo aconteça, né? Indubitavelmente precisa acontecer isso para eu poder permanecer aqui na base. A condição sine qua non. E aí, nós estamos aqui desenhando, né, toda essa confecção da chapa governista. Se há uma vaga destinada a Lúcia Vânia, se a outra imagina-se que seja de Marconi Perillo, não tem mais vagas no Senado para o PTB. Então, resta uma única vaga.
Seria a vice.
A vice, candidatura de vice-governador na chapa encabeçada pelo hoje pré-candidato José Wellington. Então, caberia ao PTB a indicação desse nome, claro, em havendo a anuência dos demais integrantes, sobretudo a unção do governador Marconi Perillo, que é o comandante desse processo. Uma história curiosa: a revista Veja trouxe no último final de semana uma extensa matéria sobre um suposto esquema de propina, né, em torno de 4 milhões de reais, envolvendo o Ministério do Trabalho, e envolvendo diretamente o nome do deputado federal Jovair Arantes e mais dois sobrinhos dele, os dois lotados em áreas estratégicas, um deles inclusive no Ministério do Trabalho, que estariam cobrando pedágio, inclusive propinas com direito a cheque, no valor de 4 milhões, depois teve um desconto que é para 3 milhões e 200 mil reais, para a liberação de alguma documentação que em tese deveria ser gratuita. A Veja trouxe isso com riqueza de detalhes. E anteontem, o deputado estadual Henrique Arantes, que é
filho, né, do Jovair.
Filho de Jovair, e já teve seu nome lembrado para um possível vice, né, para ocupar um possível vice, ele disse na Assembleia que renuncia ao mandato se o pai for formalmente acusado, enfim, for condenado, se for formalmente envolvido, se houver uma comprovação disso tudo que a revista Veja trouxe em mais de 20 páginas, assim, de uma reportagem com transcrições de conversa, com gravações e tudo mais. Então, é em meio a esse cenário que o PTB está tentando se cacifar para ocupar esse espaço. O PTB que já tem, já tentou lançar aí o ex-senador Demóstenes Torres, hoje filiado ao PTB, como um possível nome para o Senado. Ele que está hoje, inclusive, ainda inelegível, mas imagina que até o processo, até o início do processo eleitoral, ele estará apto. Então, essa situação está praticamente descartada por conta desse cenário que nós temos desenhado. Agora, cabe aqui a gente imaginar, né, da participação da cidade de Anápolis em relação a esse processo, em relação ao prefeito Roberto Naves, que parece estar bastante envolvido nessa questão eleitoral.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje 8 de março.
Apoio Cultural
Beta Gás 3314-7786, gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva.
Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco.
Os bastidores
da notícia. não pode esquecer o microfone aberto, não, que dá problema. É isso aí. Bom, quero abraçar o meu amigo Túlio Espíndola, né, e também o Smiley Francis, lá da Dallas Imóveis, né? E aproveitar também, já que nós falamos de imóveis aqui, eu tenho aqui um pedido de uma amiga aqui do Setor Sul, que está vendendo o seu imóvel, né? Deixa eu achar aqui, daqui a pouquinho eu acho, mas o imóvel fica ali no Setor Sul, né? Tem um imóvel no fundo, né, com instalações para morada, e à frente tem um ponto comercial, né? Daqui a pouquinho eu vou achar aqui no meu WhatsApp, aqui eu perdi aqui agora, mas aí a gente dá a informação completa, né, desse imóvel que está sendo colocado à venda aqui no Setor Sul, aqui da nossa querida Mais FM, aqui bem pertinho da gente. Bom, nós falamos no bloco anterior aqui, fazendo um panorama aí da política goiana, e, né, falamos do PMDB, do PSB, do PPS, né, e outros partidos, e também, é claro, o Ronaldo Caiado, né, o Ronaldo Caiado, que quer se cacifar como candidato a governador, ele que é do Democratas, ele continua buscando viabilizar a sua candidatura, e também precisa e quer o apoio do MDB, né? Uma vez que na campanha passada ele foi, inclusive, candidato juntamente com o Iris Rezende. E o Caiado afirma que a definição sobre candidatura do MDB depende de Iris Rezende, não é? Por outro lado, Daniel Vilela e Maguito Vilela continuam tentando viabilizar a candidatura do Daniel, que atualmente é o presidente do MDB goiano.
É pressionado, né, a se posicionar. O prefeito Willis Rezende deu declaração que ia pôr os dois meninos para sentar para conversar. Ele falou assim: vou pôr os meninos aqui para conversar, eles vão se entender e através de ela nós vamos ter uma solução para que todo mundo caminhe junto. E segundo o próprio Rezende disse, se não houver um acordo, se não houver um acerto entre esses dois, a minha decisão, claro, é apoiar o candidato do meu partido, do MDB no caso, claro, o Daniel Vilela. Agora, a declaração de Ronaldo Caiado em relação à decisão e ao respeito à decisão do prefeito Iris Rezende pode revelar muito mais do que a própria frase diz, porque mostra uma tranquilidade dele muito grande em relação ao processo. Ele quer ser candidato e ele sabe que necessariamente ele precisa de um apoio maciço, de um apoio com capilaridade partidária que o MDB pode oferecer. Nós sabemos que o DEM não tem uma representação. A figura do Ronaldo Caiado como deputado, como senador, é muito forte, né? Historicamente ele construiu isso, é um grande momento que ele vive nessa repercussão do seu nome, do seu projeto político, mas partidariamente ele não encontra isso na sua legenda. Ele precisa realmente de um partido que lhe dê capilaridade. Como que acontece isso? O PMDB... O MDB tem mais de 300 vereadores nas cidades goianas, né? Tem quase 60 prefeitos nas cidades goianas. Então, isso é o que pode dar uma estrutura de campanha. Só que, para isso, ele precisa convencer o Daniel Vilela a não ser candidato, ele precisa convencer o projeto do Daniel Vilela, com orientação do ex-governador Maguito Vilela, a não ser candidato. É uma tarefa muito grande, uma vez que o bloco do Daniel Vilela está na rua, nessas conversações com o próprio partido, com outras legendas. O PSD e o PP, como nós dissemos, estão conversando aí com o Daniel. Então, assim, há uma negociação em curso, né, para se, de repente, abortada. Vamos suspender tudo isso aqui e vamos lá para o Caiado. Agora, claro que ele está imaginando que há uma possibilidade contra, talvez, Iris, não como um juiz, o Edmar, totalmente isento, mas talvez mais como um aliado entusiasta do seu projeto. Eu preciso saber o que é que vai sair disso. E lembrando, como nós falamos mais cedo, que o deputado Rodrigo Maia é um pré-candidato do DEM, isso ainda força ainda mais, reforça ainda mais a vontade do Democratas e do Ronaldo Caiado em Goiás em lançar um candidato, em ter Ronaldo como candidato, justamente para ter um palanque forte, representativo, do candidato do DEM, em se confirmando, né, essa pré-candidatura que é lançada hoje. Então, há todo esse emaranhado de costuras e de negociações, de diálogos dessas legendas. E talvez o resultado mais esperado e talvez mais difícil de ter... Não, mais difícil de ter uma solução é esse que envolve o DEM e o MDB.
Certo. A impressão que eu tenho, Morgadini, é que, ao final de tudo isso, nós vamos ter um candidato do DEM, que vai ser o Caiado, e possivelmente um candidato do MDB separado. Por quê? Porque se o Rodrigo Maia precisa de palanque, né, é claro que é muito difícil imaginar que o MDB vai dar palanque para o Maia. Né? Até porque o MDB também pode ter candidato à presidência, inclusive... O próprio presidente Temer está buscando essa possibilidade de ser candidato.
Essa,
né?
Inclusive, essa pode ser a grande variante aí para pesar nesses cenários, tanto para o Íris quanto para o MDB, para o Daniel Vilela, que é o fato de que o partido caminha para, de fato, ter um candidato, seja Michel Temer, seja o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, né, seja algum outro desses nomes, porque o nome de Henrique Meirelles também é aventado como um possível candidato. Hoje ele está no PSD, mas pode se filiar ao MDB para ser candidato. Então, deve haver um candidato, sim, da base do governo federal, do presidente Temer, sendo ele ou outro, e aí a mesma necessidade se instala. Edmar, é preciso ter palanque próprio. Como é que vai fazer para vir o Rodrigo Maia aqui, depois vai vir o candidato do Temer aqui, ou o próprio Temer, pelo MDB, e vai ter o mesmo palanque ou não vai ter palanque? Quer dizer, essa confusão fica difícil de montar. É preciso, então, que todo mundo fique separadinho.
Com relação à possível candidatura do presidente Michel Temer, o Antônio Gomide fez um comentário essa semana aqui, dizendo o seguinte, que alguém precisa defender o projeto do governo Temer na campanha eleitoral. E talvez por isso, mesmo tendo nas últimas pesquisas, ontem nós destacamos aqui a pesquisa da CNT, né? Mesmo tendo menos de 1% na pesquisa, o presidente Temer pode, de repente, tentar ser candidato ou viabilizar alguém que faça a defesa desse governo que, até o final do ano, precisa ter pelo menos alguém que defenda
ele. O cenário ideal é que seja ele. Né? O cenário ideal para ele é que ele mesmo possa fazer as explicações, defender o seu legado, defender suas ações, defender o seu governo. Ou ele precisa fechar uma aliança muito forte para que este candidato tenha o compromisso pessoal, eu digo até, nem do grupo, mas pessoal, em defender a imagem, a figura do Temer como presidente. E pode ser esse nome o Rodrigo Maia. Acontece que os últimos acontecimentos têm mostrado o contrário. O deputado e presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, tem se distanciado da agenda do presidente Temer, principalmente porque ficou muito aborrecido, demonstrou indignação, isso foi registrado pela imprensa nacional, depois que Temer, digamos, tomou para si um discurso que era dele, que era o discurso da segurança pública. Ao fazer intervenção no Rio de Janeiro, o presidente Temer assume um protagonismo que o Rodrigo Maia imaginou que ele poderia assumir dentro do próprio Estado, ele que é deputado pelo DEM do Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a gente percebeu um distanciamento maior. Eles já foram muito parceiros, foram aliados aí na votação de alguns projetos importantes, inclusive para safar o Temer do afastamento através daqueles processos no STF por duas vezes. Votaram e conseguiram êxito da reforma trabalhista, só ficou para trás essa, que foi impossível de se fazer no ano eleitoral, que é a reforma da Previdência, como era proposta. Então, Rodrigo Maia preferiu falar, olha, nós tivemos nosso bom momento juntos, foi bom enquanto durou, mas vamos nos afastar um pouco. E assim está. Então, hoje, talvez, Henrique Meirelles, imaginando que é uma figura que não seja o próprio Temer, então talvez Henrique Meirelles possa ser esse nome, até porque o grande mote da campanha de um governo do Michel Temer, além da segurança pública, como está fazendo agora, além das intervenções em nome da segurança, da melhoria da segurança do Estado do Rio de Janeiro, é, sem dúvida, a recuperação econômica. Nós temos visto que o governo fala maciçamente da recuperação econômica, devolvemos o Brasil aos trilhos, o PIB cresceu, voltou a crescer depois de 2 anos de estagnação, quer dizer, agora está com 1%. Então, quem melhor para falar sobre retomada econômica, né, como legado de um governo, do que o próprio ministro da área econômica, ministro da Fazenda? Então, pode ser que pinte um Meirelles na jogada. Mas, como o próprio Baleia, que é líder do MDB na Câmara, disse para Henrique Meirelles, ele é um plano B, porque o plano A ainda é o presidente Temer.
Aliás, né, é difícil saber qual dos dois que é mais...
E é interessante, é plano A porque ele é mais conhecido, porque é presidente, mas em termos de popularidade...
Eles estão empatados.
Não, em termos de desgaste, o Meirelles talvez ganhe de lavada, porque não tem o desgaste que o presidente Temer tem, né, justamente por todo o processo que passou. Né? Quem protagoniza isso aí, para o bem ou para o mal, quanto à sua imagem, é o presidente. Então é uma questão muito mais hierárquica, é o chefe, é o presidente do Brasil. deixa ele decidir, né, do que é propriamente uma questão de popularidade.
Isso. A gente falou aqui da, né, do quadro goiano, e a gente não pode deixar de fora também o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores em Goiás, que havia feito estava fazendo uma conversa com a possível candidatura de Daniel Vilela, né, houve uma certa aproximação, mas justamente por causa das posições do Daniel Vilela lá no Congresso Nacional, o partido acabou tomando uma decisão recente, né, a executiva do Partido Reunida decidiu que deve ter candidatura própria em Goiás. Como é que você acompanha aí os bastidores do Partido dos Trabalhadores em relação às eleições de Goiás?
Essa conversa do Partido dos Trabalhadores, ela não foi encerrada em relação ao MDB. A própria presidente estadual Kátia Maria, em declaração, incluindo entrevista recente essa semana, falou que as possibilidades existem. Agora, existem algumas condições a serem atendidas para que essa aliança entre o MDB e o PT aconteça. E a primordial e principal delas é o apoio à candidatura do presidente Lula, né, ao governo federal. Então, em havendo esse apoio a Lula, já é um bom caminho andado para que se faça uma aliança. Agora, em não havendo, e como nós estamos falando agora, o MDB pode ter candidato, o MDB pode lançar o nome, deve separar os palanques para cada um com o seu grupo, então já cria uma dificuldade muito grande. E ela também já anunciou que serão feitas aí uma série de reuniões, será feita uma série de encontros para se definir nomes, né? E o PT deverá lançar uma frente de esquerda, de centro-esquerda, né, encabeçando esse projeto, tendo candidatos próprios. Né? E aí ela cita vários nomes possíveis, e entre eles cita o do nosso companheiro aqui, que a Anápolis inteira conhece, que é o ex-prefeito e atual vereador Antônio Gomide, né, para várias posições. O Gomide é lembrado como pré-candidato a governador, ele foi candidato em 2014, é um nome lembrado porque tem a sua capitalidade, tem o seu nome difundido. Talvez seja o que tem o nome mais e melhor difundido no estado de Goiás. Tem uma base eleitoral muito importante, afinal, a terceira maior cidade, eleitoralmente falando, de Goiás, que é a cidade de Anápolis. Então, ou seja, tem um berço de onde sair, né, de onde partir votos. E é um nome já conhecido, porque já disputou todas as eleições estaduais, disputou o governo, como disse, em 2014. Agora, ela também o coloca como pré-candidato a deputado estadual. Então, nesse cenário, o PT deve se posicionar, né, principalmente com vistas a criar um discurso que fuja um pouco destes três projetos. A presidente Kátia Maria falou uma coisa interessante numa entrevista que eu tive a chance de acompanhar ontem, na qual ela colocou que os três projetos, como estão postos, o de Ronaldo Caiado, o de Daniel Vilela e o de José Wellington, principalmente José Wellington, são processos que têm poucas diferenças entre si. Um é essencialmente de continuidade, né, que é o José Wellington. E os outros têm mudanças e modernizações e propostas e outras particularidades, mas são projetos, segundo ela, que têm uma visão muito parecida conceitualmente entre si. E faz sentido, deixa eu observar essas legendas. E a proposta estratégica do PT, segundo ela, disse, é apresentar algo diferente, né, algo que vai numa outra direção, mais na direção do que foi a gestão, por exemplo, do presidente Lula no Brasil, com uma atenção especial ao desenvolvimento sustentável, ao social, uma atenção aos programas de uma rede de proteção social junto com o desenvolvimento econômico do Estado. Então, deve haver, como a gente está percebendo, Edmar, nessa uma hora de análise, é uma pulverização, e não, isso não é um termo negativo, mas uma pulverização das candidaturas, cada um apresentando o seu projeto. O que acaba sendo, a gente pensar em estratégia, tem quem gosta, tem quem, dependendo da posição que o cara está, ele acha bom demais, ele acha ruim demais. Mas para o eleitor é interessante porque há uma série de opções. E aí, como a gente falou que tem, a Kátia Maria fez essa análise, são muito parecidos, o nosso é diferente, o eleitor vai ter a chance de fazer a sua análise. Quem é parecido, quem é diferente, principalmente quem é mais parecido com o que ele quer, com o que ele acredita. Né? Então, essa possibilidade de ter vários nomes, várias cabeças pensando uma gestão, vários grupos imaginando um plano de governo e vários discursos diferentes dentro de um debate, por exemplo, eles são interessantes porque o leitor vai ter a chance de ver várias camadas diferentes de ideias. E isso é salutar para o processo democrático.
Ok. Bom, nosso tempo está esgotado, Bragantino, mas antes de terminar, né, considerando também que hoje é o Dia da Mulher, ontem circulou nas redes sociais, e ainda circula no dia de hoje, um pedido do delegado Manuel Vanderick, em que ele pede doação de sangue, né, O negativo, e plaquetas O negativo, para a sua mãe, a Vilma Rodrigues, vereadora aqui de Anápolis, que continua internada na UTI lá do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Então, aqui tem uma informação do seguinte: o estado da dona Vilma Rodrigues, segundo Manuel Vanderick, e que o estado de sua mãe piorou. E aí pede, né, ajuda, não só a doação de sangue, né, o sangue é O negativo, e também, né, pede as orações em favor da vereadora Vilma Rodrigues, né, bastante conhecida aqui na cidade, uma das mais votadas na Câmara, e que infelizmente, né, está internada já há alguns dias, né, com grandes dificuldades, né, e fica aí o nosso registro, né, se você pode colaborar, pode fazer a sua doação, né, ver aí tem os contatos, né, a rede social tem várias informações sobre esse assunto, e fica aí a nossa solidariedade, né, a vereadora Vilma Rodrigues, né, e também o delegado Manuel Vanderick.
Muito bem, nossa solidariedade aí, convocação às pessoas do O negativo, né, que possam fazer a doação, e principalmente a nossa energia positiva aí para a vereadora Vilma, ela que teve uma melhora, ela passou por momentos muito ruins, teve uma melhora sensível do seu quadro, e nessa última semana teve esse revés. O que nos enche de esperança é o fato de ver que ela já conseguiu se recuperar de uma situação envolvendo cirurgia, envolvendo problemas de bactérias. Então, mostra que ela é uma mulher, um exemplo de uma mulher forte. Num dia emblemático como hoje, mostra a força de uma mulher pela vida, pela esperança, e que ela saia o mais rápido possível, né, e possa retomar suas atividades e, principalmente, devolver para a gente um pouco daquela alegria que ela sempre nos deu.
Ok, nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a todos que participaram conosco hoje, acompanhando aqui o nosso programa. Quero abraçar o Edinaldo Cavalcante, que está com a gente, a Sabrina Rodrigues também acompanhando, a Lucimar Batista Mendes, a Mirna Maria Vieira, desejando aqui também, a Mirna deseja feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as nossas ouvintes. Né? Ela também parabeniza pelo sucesso do programa. Obrigado, Mirna. O Dorédio Gomes Filho também com a gente, o Silvio César Gomes Ferreira acompanhando, o Igor Batista, o Ademir Soares, a Adriana Pereira, a Isabel Alves, deixa eu ver quem mais aqui, a Silvânia Caldas, o Marcos Rodrigues, a Adriana Pereira, já disse, a Kellen Cunha está aqui na mesa de som, mas também conectada, e o Irã Porto, lá de Catalão, o José Justino Filho e a Lorena Montoril, alguns dos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, né? Pela nossa transmissão ao vivo aqui. Então, um abraço, feliz Dia das Mulheres para todas as nossas ouvintes, um abraço especial para a Maria Nalva da Silva, que está aqui nos bastidores também acompanhando o programa nesse dia especial.
Vamos, Edmar, lembrar aqui a mensagem, sempre tem a mensagem do dia.
A mensagem do dia.
Do Antônio Gomide. Vamos aqui em homenagem especial às mulheres. Vamos a uma frase de uma grande escritora francesa, de uma referência mundial na luta das mulheres pelo reconhecimento, que é Simone de Beauvoir, que diz a seguinte frase: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Esse é o pensamento da Simone de Beauvoir para todas as mulheres aí que nos acompanham.
E um abraço também para a Letícia Silva, ela diz aqui: mulher virtuosa, quem achará seu valor? Muito excede ao de rubis, Provérbios 31:10, é a citação aqui da nossa companheira, nossa colega Letícia Silva, também abraçando todas as mulheres nesse dia especial. É isso aí, a gente encerra o nosso programa, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, tem o jornal A Voz de Anápolis, no programa A Voz de Anápolis, estaremos aqui trazendo para você todas as informações de tudo o que acontece na cidade. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.